Ouvinte, tudo jóia? Aqui é Y Cabral do Podcast Pipocagem com você. E hoje é Pipocagem Mentoria. Estou com a minha co-host aqui, Ana Paula. Diga aí, Ana Paula, tudo bem?
Boa noite, pessoas. Eu espero que vocês estejam bem. Estamos de volta. Semana passada não tivemos episódio, mas cá estamos novamente com mais um episódio maravilhoso.
Com certeza. Hoje vai arrebentar. E a parada é o seguinte. Hoje um tema é bem interessante. Tá? Eu fui PO por algum tempo. Não sei se eu fui um bom PO, mas errei muito. Então, a gente, quando erra muito, a gente vê o que está errado, né? Então, hoje, o episódio de hoje é justamente em homenagem aos product owners, né? Os donos do negócio, do produto, né? E a gente vai falar justamente de um artefato que é importantíssimo o cara saber, né, fazer, construir, não, Ana?
É isso aí, nossa, a escrita de stories, user story, né, que é o tema, a importância dela, que muitas vezes é negligenciada, muitas vezes as pessoas não sabem escrever, ou escreve, mas escreve daquele jeito, né, mas realmente é um artefato extremamente importante, que a gente vê em todos os lugares, por onde a gente vê agilidade, né, e se muito bem escrita, pode resolver muitos problemas.
É interessante que eu ia falar uma redundância, várias variações, né? Então, redundância, não é isso. Existem várias, né, maneiras de escrever a história do usuário, mas, como o próprio nome diz, história de usuário. Então, quando a gente fala em história do usuário, na realidade, a gente está querendo falar com o usuário, né? Que o usuário entenda o que você está escrevendo. Eu tenho vários exemplos aqui de histórias que foram assim feitas de uma maneira que o usuário não entenda, né?
Esse é um problema sério. Sim, isso é tão importante, né? Porque, assim, a história de usuário, como o próprio nome já diz, é a visão do usuário. O que o usuário quer? Como é que ele, né, espera que aquele produto se comporte, aquela funcionalidade, aquele botão, aquela tela, qualquer coisa que você esteja aí desenvolvendo. Então, é a visão, é o olhar dele, né? Que é o que mais importa no final das coisas, né? E isso é bem interessante.
O projeto Simulação de Projetos Ágeis, do Pipoca Ágil, ele foi uma fonte muito grande de insumo para esse tipo de conversa, porque justamente as pessoas estavam começando a ser PO, tá? Então, tem vários. Eu não vou colocar os exemplos aqui, porque, de repente, vai denunciar a pessoa e tudo, não vai ser legal, vai ser deselegante, mas eu posso falar, tá? Então, é o seguinte, gente, história do usuário é um artefato, né? É o artefato que ele vem, é a menor porção, né? Que a gente tem o épico, que é uma história de usuário enorme, gigante. Tem a feature, né? A funcionalidade, eu até, olha, sem brincadeira, eu nunca tinha escutado há muito tempo atrás, feature, o que era feature? Eu nem sabia escrever, né? Eu falei, cara, estranho, essa palavra para mim sempre foi funcionalidade. Mas eu acho que em 2013 ou 2014 comecei a escutar isso e eu falei, caramba, é interessante, é funcionalidade, depois é a história. Então, para a gente estar começando agora, o Ana, eu só quero exemplificar o que eu falo para todo mundo, né? E para as pessoas que estão entrando agora no projeto, não conhecem muito histórias de usuário, a classificação dela é assim. Eu vejo dessa forma. Olha. Eu tenho dentro do... Até um exemplo do que ocorreu realmente no site do Pipoca Ágil, no projeto, né, no exercício que foi no passado. Nós temos um épico, que é uma mega funcionalidade, que é o Clube do Assinante. É mesmo, Wilson? O Clube do Assinante é. O Clube do Assinante tem uma porção de coisas. Se você botar no chat GPT, que é meu colega, já disse, meu amigo, todo dia ele está comigo ali, me dando dicas. Ele é o pirata, né? Ele é o grilo falante do Pinóquio, a consciência. Ele é o pirata.
Te ajuda a pensar.
Então, o que acontece? Para quem está começando agora, quando a gente tem uma história muito grande, e caramba, um exemplo é a Clube de Assinantes. É um app, é uma coisa enorme, grande. Caramba, interessante, né? E uma camada abaixo desse épico, a gente fala que é feature ou uma funcionalidade do Clube de Assinante é um cadastro. Cara, tem um cadastro, me cadastraram no Clube de Assinante. Pô, eu quero entrar ali no cadastro. E a gente pode ainda fatiar mais a funcionalidade em histórias. E tem, assim, uma coisa bem diferente de caso de uso. A história do usuário, né, na realidade, essa funcionalidade, a gente pode desdobrar em várias histórias. E a história que eu falava com o pessoal da simulação, gente, olha só, história que eu quero que gere valor é a inclusão, né, uma história de inclusão dos dados do cadastro e uma outra consulta. Tá? Então, você vê que alteração e exclusão, essa funcionalidade eu não queria. Então, para gerar valor para mim, era incluir e consultar. Ou, de repente, só inclusão, entendeu? Coisas desse tipo. Então, esse é um exemplo clássico, e eu acho bem didático, dessa transformação de um épico, funcionalidade e histórias de usuário. Aí, o que acontece? Que as pessoas confundem tarefa. Cara, para fazer um cadastro, eu tenho uma tarefa que é modelar o banco de dados, acessar o banco de dados, será que for, né? Qualquer coisa ligada ao back, ao front, até o X também, tá? Que é justamente fazer as telas. Mas conta aí, Ana. Desenvolva mais aí, que se deixar.
Olha, uma coisa interessante. Não, mas esse exemplo é excelente, né? Uma situação prática para a gente entender. Mas se você que chegou aqui de paraquedas, caiu aqui de paraquedas, não sabe do que a gente está falando, a gente está falando sobre história de usuário. Uma analogia que eu gosto muito de fazer, que traz muito esse conceito do que é, né, história do usuário, imagina que esse épico que o Ibson comentou, que ele é, né, o guarda-chuva ali de tudo que é aquilo que a gente vai falar, tudo que a gente vai fazer e tal. Imagina que é como se ele fosse um livro. Então, ele é um grande livro que lá dentro tem trocentas páginas, letras, parágrafos e tal. Imagina que o épico seria o grande livro que você tem que entregar em algum momento ali, né? Que você tem que escrever e entregar. Essas features, essas histórias, elas seriam como se fossem os capítulos deste livro. Você está fatiando aquele grande livro em pedacinhos para a pessoa ir, né? Recebendo aquele valor a cada capítulo que ela vai lendo. Né? E a tarefa, eu diria que seria os parágrafos de cada capítulo. Né? Então, para eu escrever meu capítulo, o que, que eu preciso fazer? Ah, eu vou escrever isso aqui, então eu vou começar por aqui, depois eu vou escrever o segundo, eu vou escrever o terceiro. Então, essa analogia é um pouco, né, mais lúdica do que é essa história de usuário. Né? Então, basicamente, tudo aquilo que você precisa fazer para entregar valor ali para o nosso cliente, para o nosso usuário, para a pessoa que está... Enfim, recebendo aquele produto. E já chegaram pessoas aí, né?
Já está a Juliana, está aqui, ó. Juliana Pereira, boa noite. E o Fernando C. Fabril está sempre aqui com a gente. Fernando, meu, muito boa noite para você, bem legal. Uma coisa que eu queria falar também da história do usuário, são tantas coisas que eu quero falar, porque eu vejo tanta...
Muita coisa, né? Um assunto bem abrangente.
O que acontece? A gente tem que... Quando eu era nas requisitos... A gente trabalhava com caso de uso. O caso de uso, ele é muito mais complexo e completo do que uma história do usuário. Tá? Então, o caso de uso, ele tem o quê? Você modela, você pode ter dentro modelagem. Porque na época, quando eu fui neste requisito, não existia o X, né, e o Y, né? O X e o Y. Então, eu, Y, como analista de requisito, eu determinava, ia ser botão, ia ser aba, ia ser caixa de rodar, sei lá o que for. Hoje em dia, é interessante até eu falar isso, porque teve um grupo do Pipoca Ágil, do Simulação, em que houve um problema. Ah, legal, a Juliana está falando aqui de Assis, São Paulo. Pô, valeu, Ju. Olha. Muito legal, maneiríssimo, hein? Isso aí, tamo junto. Aí, o que acontece? Quando a gente está falando isso, hoje em dia, o PO, ele é cercado de pessoas que vão ajudar a escrever a história. Por exemplo, eu recomendo às pessoas que estão no projeto de simulação ágil, essas coisas todas, já que o Agnaldo chegou aí também. Boa noite, Ana e Ibson. Eu também estou assistindo. Beleza, Agnaldo? Tranquilaço. Eu, como PO, eu não quero saber dessa usabilidade. Eu não vou escrever botão. Eu não vou escrever aba. Eu vou escrever área em vez de aba. Eu vou escrever opção em vez de... Então, eu estou delegando e eu estou sendo muito amigo do cara de um X. Porque o que acontece, às vezes, quando não tem o X, ou tem o X, ou o cara não está acostumado a escrever uma história, ele sozinho. Aí ele tem que botar o botão, tem que botar a aba, tem que botar a caixa, não sei das quantas, aquela confusão toda. E eu lembro muito bem que até hoje, Inclusive, eu vou mandar um grande abraço para o meu colega Serrão, que vai ser o meu co-host aqui, co-host, né? Sobre inovação, que ele é o X designer. Então, a gente era muito amigo, ficou muito amigo, não conheço ele pessoalmente, mas ele era o X do que eu fazia, as histórias. Então, eu falava, Serrão, é contigo. Onde vai o botão, onde vai o texto? Eu não quero saber disso, eu quero saber das regras de negócio. Meu negócio é negócio. Então, uma coisa que acontece errado com muito, né, muito pior, é querer fazer o papel do X.
É claro que ele pode, né, contribuir, pode, né, ele pode contribuir, mas realmente, você disse muito bem quando hoje a gente tem vários papéis, né, distribuídos aí dentro dessa camada de agilidade, e a história do usuário, ela antigamente era escrita só pelo analista de requisitos, só pelo PO, hoje em dia não, ele é uma coisa feita a quatro mãos, né, algo que precisa ser bem escrita, né? E quando bem escrita, ela realmente ajuda, todo mundo ajuda, né? Então, PO vem com a regra do negócio, o que é importante ter, o que às vezes o cliente espera, né? O que se espera daquele produto, ele tem a visão do produto, para onde aquele lugar está indo, né? Para onde aquele produto está indo. Aí o X, ele traz toda a usabilidade, o tom de voz, de como, né, aquele aplicativo, aquele site, aquela funcionalidade deve funcionar. Né, os devs olham para aquilo e falam, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer. Não temos tecnologia suficiente para isso. Ou não, a gente consegue fazer. Então, tudo isso é feito a quatro mãos, né, a cinco, seis, dez mãos.
Uma outra coisa que quase ninguém pergunta ou sabe, e eu sei disso, porque no projeto de simulação de projetos ágeis, as pessoas me perguntaram para mim, assim, como é que eu começo um projeto ágil eu sendo QA? Eu sendo... Né, o cara de qualidade, o testador. Eu falo, cara, olha só, você vai grudar no PO, você vai grudar nele e você vai ler as histórias de usuário e você, junto com ele, vai criar os critérios de aceite. Porque quando o cara escreve uma história, eu sou muito assim, raiz, tá? Eu gosto da história de usuário com o corpo dela, né? No caso, eu como o personagem, né? Aquele negócio de eu como usuário, não usem isso, por favor. Tem que ter persona lá dentro. Também não ponham várias personas. É um cara só, por história. Né? O cara põe, eu sou persona A, B, C, D. Não faz isso, importante. Gente. Isso aí. Então, o que acontece? Eu crio esse... Eu como, né? Faço isso para... Né? Por que eu quero essa funcionalidade? Qual o benefício que ela me traz? Tem as regras de negócio. E tem os critérios de aceite que o pessoal de UX vai pegar aquilo, de teste, e vai validar se realmente as regras de negócio estão válidas ou não. Exemplo clássico, gente, a gente só vou dar um exemplo aqui. No site do Pipoca Ágil, né, no cadastro do site, eu pedi para eles colocar o nome, e-mail e data de nascimento. O cara, data de nascimento? Eu falei, porque eu não quero ninguém menor de 18 anos no meu site. Eu não quero, só adulto. E eu não quero ninguém com dois tipos de... O mesmo e-mail, fazer dois cadastros. Então, já falei regras de negócio. E nisso eu já falei critério de aceite. Então, o cara de teste já vai começar a fazer as linhas de testes ou os casos de teste a partir da documentação do PO. Então, aquele lance que as pessoas ficam pensando que o teste só testa no final, é errado. Ele está testando, porque eu já fui testador, eu sei como é que é. A gente testava o documento para ver se o documento tinha nem incompatibilidade, não esqueci o nome, o termo técnico, que a gente analisava o documento para ver se tem discrepância. É mole. A gente fazia análise do... ver se botou as regras, se era de aceite, estão certo, estava faltando alguma coisa ali. Uhum. Então, esse é um papel também do testador, né, nessa
muito
parte de projetos ágeis.
Diga aí. Muito. É muito importante, porque assim, realmente o QA, né, é o cara que vai garantir a qualidade. E a gente está falando da qualidade só que sai lá na frente, na ponta da esteira. É a qualidade da funcionalidade como um todo, né? E a funcionalidade começa onde? Lá atrás, na escrita da história. Né? Então é importante realmente você que é QA, ou você que quer se tornar um QA, você que está aí nessa jornada de testar e tudo, é importante que você participe do início. Né? Até para quando você for de fato testar lá a funcionalidade, né, botar a mão para testar o que está sendo desenvolvido, Você precisa mensurar se vai caber dentro da sprint, se não vai, né? E muitas vezes acontece do QA se tornar, infelizmente, um gargalo lá na ponta. Que,
Sim.
infelizmente, o QA não é envolvido quando no momento adequado, que é no início, e aí, lá na frente o cara acaba se tornando um gargalo. E aí, ah, é culpa do QA, a gente não vai entregar dentro da sprint. E não é. É tudo, né? Base é planejamento. E o planejamento começa na escrita da história, né? Isso é muito importante, gente. Tudo isso que a gente está falando, né, com várias coisas assim, porque são coisas muito básicas para que realmente seja feito um desenvolvimento de qualidade, né? Porque aquele documento é o documento base, documento básico. E essa coisa que você falou, Sandy, critério de aceite, é muito interessante. Mas vamos ler o comentário do Agnaldo primeiro?
Agnaldo falou aqui, deixa eu ver aqui, ó. Uma boa história não estritamente ligada a uma boa definição de pronto. E MVP, que se quer entregar no final da sprint, uma boa história não estritamente ligada, não está ou está ligada a uma boa definição de pronto. E o MVP que se entre e se quer entregar no final da sprint. Bom, vamos ver se eu
Olha,
consigo entender.
não sei se eu entendi, mas tenta aí, Y, eu complemento.
É, o que que acontece? Ele está perguntando, ela não está, ela está ou não está, Agnaldo? Isso eu não, o que que acontece aí? A gente tem o quê? A história do usuário, tá? Ela é composta de uma necessidade, tá? E quando ele fala de pronto, a gente tem dois requisitos aí, dois conceitos que eles são muito confundidos, que é o DOR e o DOD, tá? Um é definition of ready, né? Esse pronto é pronto para fazer, não é pronto para entregar. E o definition of done é que é feito. Então, o que que acontece? Eu escrevo uma história de usuário de cadastro, tá? Definindo justamente esses critérios que eu falei desses campos: nome, e-mail e data de nascimento. Eu tenho as regras ali, tá? E dentro dessas regras tem um critério de aceite. Poxa, eu vou validar, para validar essa história, eu tenho que testar quem é menor de 18 anos vai entrar. Eu tenho que testar o e-mail, tentar cadastrar com o mesmo e-mail, é o critério de aceite isso, tá? O nome, tudo bem, o nome não quis problema, não. Mas o que que acontece? Além desses critérios de aceite, essas regras, eu tenho que ter o quê? No DOR, pronto para fazer. Eu tenho que ver se naquele documento se está falando alguma coisa, né, sobre design, o como é que é aí? Design, né, como é que é o nome?
Design
Se
thinking.
não, nem design thinking não. Se aquela funcionalidade tem todos os itens, tá, que elas precisam para ser entregue para o desenvolvedor. Tá? Além dessas informações, se tem outras informações, até técnicas mesmo, porque dentro da história do usuário tem essas regras e tudo, mas, voltando agora, desenvolvedores, líder técnico, eles podem escrever dentro da história como é que vai ser o banco, como é que vão ser as coisas, para direcionar o desenvolvedor a criar as tarefas dele. Então, na história de usuário, você apresenta para o usuário e fala assim: olha, esse cadastro você quer? Pô, beleza, é isso aí, na boa. E você, dentro da história, você pode escrever ali a parte técnica para justamente formar essa parte toda de pronta para entregar para o nosso amigo desenvolvedor. E dentro disso, a gente tem o DOD, que é para dizer que está feito. Esse DOD, que é justamente é mais amplo, por que é mais amplo? Porque ele vai definir se o design system tá o mesmo, se a tela tem os ícones apropriados. Então, não é só aquela funcionalidade em si, mas o que está em torno. Tá? Se o botão da volta está voltando, entendeu? E o que o cara pode fazer aquela funcionalidade dentro de um site, alguma coisa assim, mas ele esqueceu de botar o botão de voltar, o botão de home. Então, o DOD, que é o feito, né? E esses são os critérios justamente para dizer que o cara acabou de desenvolver. E tudo que está envolvido naquela funcionalidade, enquanto design system, a cor da tela, né, se os campos têm o tamanho certo, aquela confusão toda, está legal. Não sei se eu tive
Legal.
assim, essa, se isso que o Agnaldo queria, tá? Mas ele fala outra coisa aqui, ó, deixa eu até complementar, porque se eu não sei o que entregar, como vou escrever a história?
Uhum.
É,
Interessante.
Agnaldo, o que que acontece? Você quer falar alguma coisa, Ana, que eu vou completar?
Eu acho que entra aí muito o conceito realmente que ele mencionou anteriormente, né, que é o MVP. Porque o MVP nada mais é do que um produto mínimo, de novo, mínimo viável. Ele é o teste da minha hipótese. Eu não sei, de fato, o que que eu, se aquilo vai dar certo. Né? Então, eu escrevo, eu levanto aqui as necessidades principais, porque você tem que partir de um ponto, de algum lugar, né? A história, ela tem que ser escrita de alguma forma, então você vai ter ali o levantamento dos requisitos principais, o que que se deseja, né? Vamos testar aqui, ó. Vamos botar para cima, o que que a gente quer? Então, vamos desenhar aqui, a gente descreve uma história para um mínimo produto viável ali, né? Para uma MVP. E o botar o MVP para rodar é testar esta hipótese para ver se realmente aquilo pode dar certo. E aí, em cima disso, é que entram as nossas histórias dos usuários bem escritas, né, com mais robustas, com mais informação, que são as pequenas entregas de valor e tal. Sei muito se eu respondi, mas
Não,
eu
mas eu já sei que ele é. Falando agora do MVP, é o seguinte, vou voltar àquele assunto, Aguinaldo. Eu tenho aqui o clube de assinantes, tá? Que é um épico. Eu tenho o quê? Um cadastro, que é uma funcionalidade. O meu MVP é o cadastro de inclusão e consulta. O que vai gerar valor para mim? Eu só quero saber quem incluiu, né? E vou consultar. Eu não quero alteração. Eu não quero exclusão, tá? Então, as histórias eu não quero na primeira sprint. Eu só quero as pessoas entrando e eu consultar. Não quero que as pessoas alterem e nem excluam os dados. Então, essa relação de história do usuário, quando você está questionando aí do MVP, quando a gente faz, normalmente a gente começa um projeto ágil com um discovery, né? Que é justamente, a gente pode usar Lean Inception, Design Thinking, papá. E dentre essa criação dessas funcionalidades baseada em persona, jornada de usuário, visão do produto, a gente vai gerar, através até de uma ferramenta bem legal do Fábio Aguiar, que é o PBB, que é o Product Backlog Builder, que é justamente as funcionalidades com as suas personas, tá? E a gente vai delegar ao corpo técnico, todo mundo junto, falar assim, gente, o que que a gente pode entregar mais rápido? O que que é mais fácil? O que que é mais difícil? E a partir desse momento que a gente vai, né, dentro do design do Lean Inception, tem uma fase justamente de a gente fazer esse anteparo do camarada chegar sem um alívio, essa é fácil fazer, essa não é, a gente vai montando o MVP, tá? Agora, se a história está bem escrita ou não, ainda não, pô, de repente só tem uma ideia, tá? E a gente vai refinar um pouco mais na frente com relação aos campos, às regras de negócio, entendeu? Quando a gente fala em MVP, a gente ainda não tem todos os. É uma hipótese ainda, tá? As histórias dos usuários estão ainda incipientes ainda. A partir do momento que você escolhe, olha, vai ser essa funcionalidade cadastro, e eu só quero inclusão, né, e a consulta, aí eu mando brasa no refinamento, né, para justamente gerar as sprints futuras. Deixa eu ver aqui
Bom.
quem está mandando aqui, ó. Moisés entrou, hein? Que legal, hein?
Boa.
Aí ele falou, correto, é isso mesmo. Quer dizer, essa é a resposta antes, né? Moisés escreveu um texto, como ele é bíblico, ele escreveu uma parte da Bíblia aqui, né? E como é bíblico ele, né? O nome diz. Eu diria que tudo mais importante é ter um DOR. Isso requer uma maturidade, saber mapear todas as dependências, mitigar, alinhar, tecnicamente falando. Ter a expertise para ter o que é necessário. Perfeito. E ele completa aqui, ó. Acho que também uma das maiores dificuldades é conseguir granular o resultado esperado. As pessoas se perdem e só conseguem enxergar a entrega a feature. Isso aí. Mas tem uma grande dificuldade em histórias. Perfeito, cara. O que você acha
É isso
disso,
aí.
Ana? Senão eu deslancho
Cara, eu
aqui.
acho que dentro das minhas dos meus aninhos de experiência aí trabalhando com agilidade, eu diria que essa é a grande dificuldade de você dar essa granularidade, você trazer esse picadinho, tá? Mas como é que eu vou entregar valor em um pedaço? Essa não é uma dificuldade única, acho que é generalizada, assim, em todos os lugares por onde eu passei, isso é uma dificuldade, sim. É por isso que a gente tem várias cabeças pensantes dentro de um time, né? Então, assim, não é só o PO que tem as mirabolantes ideias. Então, é trazer todo mundo para a discussão e, galera, como a gente consegue quebrar isso aqui em mais, né, em mais pedacinhos? Porque a gente tem. A história, ela precisa ser independente, ela precisa ser algo que dá para negociar, né? Como aquele acrônimo do Invest, que a gente conhece bastante, ela tem que ser testável, tem que ser pequeno o suficiente para que a gente consiga colocar ela dentro de um sprint. Então, tem muitas questões que envolvem a história do usuário e a escrita que geram dificuldade, né? Mas eu diria que, exatamente pelo fato da gente estar dentro de times multidisciplinares, isso é possível quando a gente começa a discutir, né? Então, por isso que existem os processos de refinamento, né? Onde a gente vai levantar as informações e tudo mais, para a gente discutir realmente como quebrar isso. Porque não é fácil, gente, não é fácil. E essa coisa que o Moisés comentou da maturidade, realmente é mitigar todas as possíveis questões. Dependências de outros times. Né? A gente tem tecnologia suficiente? Quem são as pessoas envolvidas? Quais são as informações que a gente precisa colocar aqui para esse negócio rodar? E dependência é uma coisa que é crica e todo lugar sofre com isso. Né?
Olha,
Nenhum time faz nada sozinho, né? Nenhum time.
uma coisa que eu vejo muito, uma coisa que é interessante que o Moisés falou e você, inclusive, está o nosso rapaz, o Belezo aqui, né? Diego, teve semana passada
Beleza.
aqui. Quem tem processo e documentação tem tudo. Conteúdo sempre rico, grande Y. Parabéns, Ana. Pô, cara, beleza. Você realmente é um Belezo de pessoa. Gostei do sobrenome.
Adorei o
Era
sobrenome.
sensacional, sensacional. Vai voltar aqui, vai ficar a figurinha marcada aqui. Um
Bom.
outro exemplo bem prático. O que é valor? E o que é fatiar histórias? Tá? E uma coisa é o seguinte: a gente fica muito na cabeça, é bom, eu sempre falo isso, cara. A gente, enquanto agilista, trabalhando com entrega contínua, né? A gente tem que desmistificar um pouquinho do que a gente quer enquanto funcionalidade ela completa. Sempre a gente, não, eu quero tudo completo. Eu dou um exemplo bem clássico. Por exemplo, eu falei isso com o pessoal de simulação, gente, login. Login. Beleza. O que que eu quero do login? Que a pessoa crie a conta e consiga entrar. Beleza. Eu não quero esquecer o senha ainda. Eu não quero trocar senha ainda. Eu não quero. O valor para mim é criar uma conta e fazer o login. Cara, isso na primeira, segunda, terceira sprint é muito valioso. Então as pessoas têm que parar para pensar o que que eu posso entregar para o cliente. Que ele vai usar num grupo pequeno, né, para fazer ou um MVP, ou fazer um teste A, B, aquela confusão toda, e que eu possa entregar para ele ver como é que funcionam as coisas. Agora, imagina eu passar, o exemplo, né, eu estou assim, forçando a barra, eu passar 6 meses para entregar um login, porque eu tive problema com troca-senha, eu tive problema com. Mas, de repente, o cara que só queria ver como é que o cara inclui, cria uma conta, e o cara como é que fica dentro lá da área do cliente. Entendeu? E eu estou perdendo
Perfeito.
muita informação, muito tempo para criar troca senha, acesso. Não, cara, de repente você podia ter falado com negociado com ele. Vem cá, o cliente. Se eu conseguia fazer a funcionalidade, criar conta, e o cara conseguiu fazer login, eu posso entregar para você ver como é que é, para você ver a área do login, e depois eu posso entregar para você trocar senha ou esqueceu a senha. Tá legal? Então, isso é um fatiamento de história, gente.
Perfeito.
Cara, esse é um exemplo que eu achei
Perfeito.
legal, porque eu não gosto, às vezes, Ana, que nem assim, vieram falar comigo, ah, você tem exemplo? Eu falei, tenho, mas eu não gosto de fazer exemplos com coisas que a gente não usa na área de tecnologia, na área de software. Eu gosto de coisas de software mesmo. Tá? E o cadastro,
Sim.
assim, são coisas bem, bem legais de fazer.
Não, esse é um exemplo clássico, né? Porque imagina só, esse exemplo que a gente pega. Vamos pegar este exemplo da tela de login. Digamos que a tela de login seria o nosso web, a tela de login. Quais seriam as nossas possíveis histórias? Esse cadastro que o Ibson comentou seria uma possível história. O esquecer a senha é uma possível história. Trocar a senha. E assim, várias coisinhas que você pode ir quebrando, né? Então, qual é o MVP? É só mostrar a tela e o cadastro funcionando. Esse poderia ser um MVP. Então, esses exemplos, eles são importantes para, né, trazer essa clareza para a galera.
Ó, o Moisés mandou aqui legal, ó. O que é o valor? Que pergunta complicada, hein, amigo? Pensa onde se conseguiu quebrar a fictive quando dirá saber o que é o valor da entrega, da história entregue. É perfeito. Esse exemplo muito simples que eu dei, mas isso o que que acontece? No mundo real, realmente é difícil as coisas, não são fáceis, tá? Eu acho que a gente tudo tem o lance da agilidade, acho legal, porque um colega meu, o professor Eduardo, de Brasília, ele fala assim mesmo, Ibson, agilidade não é para todo mundo. Tem muita gente que não é colaborativa, não é transparente. Então, você tem que ter uma capacidade de perceber teu ambiente para você, né, mitigar esses riscos de você, de repente, queimar na largada. Mas uma coisa que eu falo, tá todo mundo aqui legal, sabe o que, Ana? Eu já vi acontecer, eu falei, cara, eu sempre falo para os times que eu tô próximo. Gente, eu errei até numa simulação de entrevista. Falei, gente, na hora de fazer um planejamento, uma planning, tá? Muitas vezes o cliente está próximo, quer ver como é que a gente, como é que o time está, né? Então eu dou uma dica para a galera. Galera, olha só, não vamos discutir na planning se a história está grande. A gente tem que saber disso antes. O cliente está ali na boca, vendo. Porque eu já vi acontecer de discussão entre desenvolvedores na frente do cliente. Falo, não pode. E eu, ingenuamente, numa entrevista de simulação, entrevista de emprego, tá? Simulação. Eu falei com a garota assim, e aí, como é que ela perguntou, né? Como é que são os eventos e tudo? Eu falei, ah, a gente tem. Eu faço uma pré-planning. Reunião de pré-planning, mulher. É mesmo? Mas me conta aí, como é que é esse negócio de pré-planning? Aí eu falei isso. Não, a gente faz uma reunião para a gente combinar o que a gente vai. Para você mostrar a história antes para o líder técnico, um sênior. O cara vai olhar assim, ah, isso, pô, isso aqui está muito grande, a gente não vai resolver. Ou mostrar o backlog, o suposto sprint backlog. E eu falo, isso aqui dá para fazer, não dá para fazer. Ó, corta essa história, fatiela e tudo mais. Para quando você chegar lá na hora da planning, você saber o que você tem que fazer. Porque é ruim. Eu já vi acontecer isso. E o cliente perguntou, não, vem cá, vocês não estão alinhados, não? Imagina para entregar isso. O cliente fala, pô. Ele tá pagando.
Não, é. Essa é uma boa estratégia, realmente, quando o cliente está muito próximo, né? Porque, assim, esse pré-planning poderia ser um refinamento, poderia ser um combinado.
Não, mas é o combinado.
Para a gente não passar essa vergonha na frente do cliente.
Não, e na entrevista que eu fiz, simulado, a mulher se depois para mim no feedback, falou assim, Ibson, você nunca deve falar que é pré-planning, que não existe esse evento. Você pode falar uma reunião. Olha, a mulher também foi muito... muito purista, né? E tem que ser purista mesmo, não adianta. Na entrevista, a pessoa está medindo o quê? O seu conhecimento teórico da coisa, então você tem que ser ali na lista. Né? Você pode... Ah, a mulher vai perguntar assim, será que pode 12 pessoas? Você, ah, pode. Não, mas, pô, mas o Scrum Guide pede até 10, pô, entendeu? Então você, a gente tem que ser perspicaz, porque eu errei nessa, você tem que saber o Scrum Guide de cabo a rabo, que vão perguntar isso para você e vai ter pegadinha. Tá. Mas tem uma história também. História também de história do usuário também para falar. O Moisés falou assim, realmente, voltando ao assunto do valor, é difícil. A gente conversando, vendo, a gente com habilidade, com tempo, a gente vê direitinho.
É. Tá? É. O valor, ele é algo muito discutível, né?
Se você puxar uma coisa, eu puxo outra coisa aqui.
Não, imagina, mas acho que é bem interessante esse ponto que o Moa falou, porque existem cenários e cenários, né? Existem cenários onde você está muito próximo da estratégia, então você consegue arquitetar ali algumas coisas, né? Outros cenários onde você está muito distante do que realmente é necessário, do que o cliente quer. Então, às vezes você é, sei lá, terceirizado, você trabalha dentro de uma consultoria, você está muito distante do cliente, então você não consegue ter isso mais palpável, né? Mas, assim, talvez o valor é trazer aquilo no dia a dia da galera que trabalha ali com você, né? Então, é minimamente saber o que se espera, né? Quando a gente tem OKRs, isso facilita, né? Saber o que a empresa quer. Mas quando não tem, que é o que acontece em grande parte, né, das empresas, é entender com esses possíveis stakeholders qual é o esperado, né? E tentar trazer eles para perto ali do time. É um possível caminho. É fácil? Não! Nunca é, né? Porque se fosse, a gente não estaria nem aqui também.
Outra dica, tá? Que, olha só que essa situação foi real, tá? O que acontece? No simulação de projetos ágeis do ano passado, repito aqui, era para construir um site, o exercício era construir um site. Então, o que acontece? O pessoal de UX, de um time, de determinado time, que eu não vou falar qual time, que eu nem me lembro também, mandou uma paleta de cores para mim. Falei, cara, legal essas cores, pô, bacana. Aí tá. Aí como, pô, foram 30 times ano passado. Gente abessa. Então, não conseguia gravar tudo e tudo. O que que acontece? Eu quando foi numa reunião à noite, 10 horas ou 9 e meia, eles foram me mostrar. Aí, vamos fazer um review aqui. Falei, tá legal. Cara, quando eu olhei assim o site, cara, as cores... Cara, não tinha nada a ver comigo, assim. Tava assim, grotescamente ofensivo, de uma maneira assim, cara, sabe, você não brilhou os olhos negativamente para mim. Sabe, mas não tive nem como falar, tá legalzinho, entendeu? Não teve nem como, porque eu fui assim, muito sincero. Gente, não gostei dessa... Desculpa, mas eu tenho que ser sincero com vocês. A gente aqui no Simulação, a gente tem que errar. Eu não gostei das cores. A combinação ficou horrível. Qual foram os erros ali? É não ter mostrado para mim uma tela, um protótipo com as cores. Mandaram só a paleta. Entendeu? Uhum. Beleza. Aí o que acontece? Falei, gente, muda essas cores. Muda essas cores, põe essa... Aí eu falei, não, põe preto, põe amarelo. Aí o pior ainda, que aconteceu? Tá? Isso tudo, gente, as pessoas estão aprendendo. Então não é recriminando as pessoas, pelo contrário. Não é, não. As pessoas foram muito legais e eu falando com elas, gente, vocês têm que errar aqui mesmo, para que vocês acertarem. Mas a pessoa foi mostrar para mim a história as histórias do usuário que eles fizeram modelar, remodelaram. Tinha uma história do usuário assim mesmo. Eu, como dono do site, depois que vi no Figma, ele contou a história do usuário, colocando itens técnicos lá dentro, como Figma. E eu falei, caramba, peraí, gente. Não é isso, não. A história pode ser até assim. Ó. Eu, como dono do site, quero, né, mudar a cor para a cor XPTO. Pode botar. Né, design, não pode nem botar em inglês, né? É melhor você botar tudo em português. Para melhor visualização. Isso que é. É simples, gente. Aí a pessoa começou a botar uma opção de termo técnico. Qual template? Eu falei, não, gente. E, na realidade, isso aí não seria nem uma história, seria uma tarefa também. Tá? Então, a gente tem que estar atento em certas coisas, não botar termos técnicos, porque dentro da história do usuário também o pessoal botou senha e, assim, username e senha. Gente, ou é inglês ou é português. Username e password. Ou nome e senha, entendeu? Então, tem algumas coisinhas, por exemplo, teve um outro rapaz que eu acho bem bacana, que o cara vende requisitos. Então, você vê na pinta que o cara é requisitos aberto. O cara fez uma história gigante. Falei assim, gente... Façam, eu queria que um dos primeiros exercícios do site é fazer justamente a página em si, tá? O site, assim, a página principal. Beleza. O cara me deu um documento, acho que com 5 folhas. E escreveu assim, versão 1, versão 2, versão 3, tipo documento de requisito. Ele tem versão, né? Para você ver o que foi atualizado. História do usuário não se reutiliza. Você usou a história do usuário, aquele sprint, acabou, amigo. Você tem que fazer outra. Joga fora, guarda.
Encerra.
E acabou. Encerra. Então, conversando com ele, né? Ele falou tudo ali. Pá, pá, vou botar isso aqui. Eu falei, cara, meu amigo, bonito o seu sua história do usuário. Mas você consegue implementar em 2 semanas isso tudo que você colocou? Ele falou, cara. Quando bater na mão do desenvolvedor, o desenvolvedor vai falar assim agora, não dá. Aí eu falei com ele, cara, vamos fazer o seguinte, quebra a história em cabeçalho, corpo e rodapé. Uma história do cabeçalho da página principal. Uma outra história do corpo. E outra história do rodapé. Entendeu? Então tem uma opção de macetezinho de história do usuário que eu pego aqui, que é muito legal.
É, nada como a experiência, né? Para trazer aquilo que faz sentido, porque realmente, assim, no final das contas, a história, ela tem que compor todas as informações necessárias para que o desenvolvimento funcione, né? Não pode existir dúvida no meio do caminho, não pode faltar informação, né? E eu falo isso dentro de mentoria, eu falo isso em treinamento, falo isso em canal no YouTube, eu falo isso em todo lugar. Se você escreve uma boa história, você faz um bom refinamento disso, de levantar todas as informações, tudo, é batata, a sprint vai dar certo. A menos, obviamente, que aconteça alguma coisa no meio do caminho e tal, pô. Imprevisto sempre acontece, né? O tal do top-down sempre vai acontecer, a utopia achar que não. Mas, quando isso é bem feito, né? Quando a lição de casa é bem feita, você vai seguir a receita do bolo até o fim. Então, né, você tem que ficar de olho lá no forno? Tem, o bolo não queimar. Mas é importante que você faça essa lição de casa, né? Então, tudo começa lá na história do usuário, onde todas as informações precisam constar ali, né? Não seja aquele tipo de profissional, seja PO, seja UX, seja todas as pessoas que estão envolvidas nessa escrita, não seja a pessoa que joga a história lá de qualquer jeito, e aí depois o desenvolvedor tem que ficar caçando informação com você, né? Ah, mas isso aqui não tá lá na história. E também não fique bravo quando o desenvolvedor pedir, coloca na história, amigo. Porque eu
Sim.
já passei por isso também. Um dia a gente tinha histórias que não eram muito bem escritas, estávamos em processo de melhoria, e aí o desenvolvedor fala, cara, falava pro PO, tá faltando tal informação, eu não sei o que tem que fazer em tal tela, porque não tinha informação na história. O PO, ah, não, mas isso aí é só coisa. Não, coloca lá. Como disse o Diego Peleso aqui, ó, documentação é tudo na vida. Porque isso, a história é um documento, né? É o documento que atesta tudo que foi acordado lá atrás, comparado com o que foi entregue lá na frente, né? Então,
E
escrever
tem
história
cabeçada
tá.
que eu dei também. Teve um erro assim bem. Olha, gente, é bom a gente saber a teoria. Muito bom. Mas a prática não tem como, cara. Você vai bater de frente lá e você vai tomar ferro. Né? Isso é inevitável. Eu fiz um curso na época que eu mudei de análise de requisito para PO. Inclusive, fui até uma palestra no IIBA, ano retrasado, ano passado, não lembro. Qual é a diferença do análise de requisitos para o PO? Uma das coisas que eu acho bem assim diferente do análise de requisito para o PO é porque é o seguinte: você numa equipe, num projeto em que você é PO realmente, você decide. Cara, isso para mim foi muito difícil, porque eu, como análise de requisito, eu dava as opções lá para o gerente de projeto, lá o cliente, ele vai escolher o que vai querer. Eu não ficava gerência. Eu não tinha backlog, que não tinha nem essa palavra. Tá? Era a lista lá de caso de uso. Tá? A lista de caso de uso. E eu ficava amarradão lá, só escrevendo os casos de uso lá, papapá. Agora, o que que ia entrar primeiro, o que que não ia entrar primeiro? E podia até me consultar isso. Olha só, tem interdependência dessa história? Tem, está aqui, tudo. Tanto que eu trabalhei muito com requisito PRO da IBM, que tem rastreabilidade de funcionalidades, né? Via documentação. Então, quando eu me tornei PO, a dificuldade foi decidir você ter, né, no ambiente, tá? No ambiente que você é PO de verdade, que em vários lugares você é PO linha, né? Ou você é um PO escriba. Você não decide, você só escreve história do usuário. Eu já tive várias vezes. Mas o que eu vejo é o seguinte: uma das coisas que eu percebo é quando o PO ele não consegue. Refinar, né? E uma coisa bem legal, antes de falar, e falando de refinamento, para as pessoas entenderem, gente, uma boa prática, a gente não cria, é uma boa prática a gente não criar história durante a sprint para ser executada ali. O que a gente faz, teoricamente, e às vezes na prática, é fazer um momento de descoberta do produto, tal discovery, em que você vai gerar um roadmap com uma porção de histórias ali, e você vai ter que refinar ou começar a refinar várias histórias para sprint 1, 2 e 3. Tá? Junto com o X, você começa a ver o pessoal de teste junto. Porque eu já trabalhei num projeto em que startou a sprint sem história do usuário. Eu falei, que isso? Isso, sem história do usuário. As
Já
pessoas
trabalhei
pensam
assim também.
que começar a ver é um conceito errado, né? Então,
Infelizmente acontece e não é pouco.
tá errado isso, cara. Quando você starta, você só pode startar uma sprint com história pronta e aprovada. Tá legal, aprovado. Ó, é isso mesmo que eu quero. Agora você vai, né, startar uma sprint sem saber o que é, né, sem refinar o mínimo possível. De repente você pode fazer um refinamento depois com a parte de banco de dados. Agora, um negócio em si, você não sabia o que negócio. Olha o Ricardo Santos aqui mandando uma mensagem para a gente. Ó. Sempre bom ouvir vocês. Uma junção de conhecimento com vivência. Ana, assim como o Ibis, fala naturalmente. Fruto do bom conhecimento. Aí, eu vou contar uma derrota aqui. Já falar
Obrigada.
nisso, Ana? Derrota, sim. Agora eu lembrei que eu ia falar, eu tinha esquecido, agora eu
Ah,
lembrei.
sim.
A derrota que aconteceu comigo. Tinha acabado de fazer um curso de PO, Estava assim, né? Aí eu entrei num grupo, numa equipe. Aí era o que a Ana falou. Todo mundo escrevia história. A história em si. Eu cheguei lá amarradão. Gente, olha só. Agora o backlog é do PO aqui. Agora eu... Eu falei assim mesmo. Eu fui arrogante. Eu assumo aqui.
Você foi aquele PO nozentinho.
É, não, Rai, é isso aí. Eu fui pós-cursinho. Entendeu? O cara fala, você é o dono do produto, não produto. E o cara esqueceu de falar, gente, na vida real, todo mundo dá uma olhada na história, refina também junto.
Colabora, né?
E eu não, eu tava, pô, sou o dono do produto. Cara, tomei ferro. Não foi legal. Foi uma experiência ruim. Aprendi. Então, gente, vocês que estão fazendo cursinhos aí, né, de PO e tudo, tomem cuidado. Leiam o ambiente. E outra coisa, Ana, só para fechar, para depois, se você quiser falar, complementar. Outra coisa que eu escutei duas vezes, já escutei duas vezes, e vocês vão escutar. Tá? Eu não estou falando mal, estou contando um caso que aconteceu. Simplesmente, quando a equipe é nova, tá? Quando a equipe é nova, as pessoas mal se conhecem, o projeto é novo, invariavelmente, na primeira retrospectiva ou na segunda retrospectiva, você, como PO, vai escutar, ou você, como SM, vai escutar assim, de alguma pessoa do desenvolvimento, né? X, será que for? Na retrospectiva, passaram 2 semanas ou 3 semanas. E aí, como é que foi, né? A história estava mal escrita. Pô, cara, o cara demorou 2 semanas, 3 semanas para falar que a história estava mal escrita. E eu apresentei a história e todo mundo falou que estava ok. Aconteceu comigo. Eu, como PO, eu uma vez como SM, eu caí na. O SM, falei, cara, não acredito. Cara, o PO estava aqui, aí eu como PO, vem cá, meu amigo. Atitudes de desenvolvedores, falou que estão escutando aqui, tanto X, QA, Dev, Beca, essas confusões todas. Meu amigo, não entendeu a história? Pede para contar de novo. Pede para contar de novo, pede para contar de novo. Desenha. Não vai chegar na retrospectiva e falar assim, é. A história estava mal escrita. Pô, cara, eu te dei chance de criticar. Legal isso.
Você vai deixar o negócio estourar para depois você avisar? Ah, não, né?
Ele falou aqui, é raro, mas acontece muito. Vamos começar e a gente vai resolvendo no meio da sprint. Isso é geral, minha. É geral isso.
É, isso é triste, mas é uma realidade em muitos lugares, infelizmente. E assim, uma coisa é fato, né? A gente tem sempre dois lados de toda história, toda moeda tem dois lados. Existe esse fato de que às vezes você está construindo o trilho enquanto você está andando. Existe, não é o ideal, mas vai acontecer, né? Não vamos mentir aqui, porque aqui falamos a verdade neste canal. É. Mas também existe o outro lado, né? Existe o outro lado, que às vezes, que é importante também o time ter maturidade, ter discernimento nesses momentos, é... Top-down vai existir. A diretoria vai trazer uma coisa que tem que entrar nesse sprint e a sprint está no meio. Aí é onde entra o papel do SM ou o próprio PO, dependendo aí do contexto onde você está. É onde entra essa figura para entender a real necessidade, para discutir, pô, às vezes é uma necessidade de mercado, que a gente tem que se adaptar, ó, né, muito rápido. Então, eu já trabalhei num lugar onde a gente precisava seguir normativas do governo, de Banco Central, de várias coisas. Então, a gente precisava se adaptar, né? Muito rapidamente. E às vezes não tinha esse tempo. Ah, eu vou virar para o Banco Central e falar, então, espera a minha próxima sprint, querido, começar. Não, a gente tinha que, ó, fazer o negócio andar. Então, nesses cenários, a gente adapta a situação, né? Então, o time também tem que receber isso da melhor forma. É onde entra o SM, que é toda a destreza para... conversar com o time e entra o PO para entender, né, a necessidade. Pô, legal, beleza. Galera, realmente precisamos fazer. E aí é aquilo, gente. Tem vários pratos rodando aqui. Qual que a gente vai deixar cair para a gente dar prioridade nisso aqui? É, então, é uma questão de discussão. Enfim, elencar prioridades e tudo mais. Mas, realmente, esse cenário é mais comum do que eu gostaria que fosse. Mas é fato. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso, né? Estamos chegando ao fim, né?
Isso, então, isso aí.
Muito interessante, aqui. Gostei bastante, inclusive, da interação da galera aí. Obrigada pela contribuição, né?
Ô, Ana, que legal aqui, que eu mais gosto no Pipoca Ágil, aqui nos nossos bate-papos aqui, que a gente não combina nada, gente. A gente tem essa pauta. Né? A gente não combinou nada. E a gente até, eu ia até falar sobre uma ferramenta, né? 7 dimensões de um produto. Vocês depois vejam aí. Não vou nem mostrar nada agora, não. Ele pode ser até um outro episódio. Mas eu tenho muita história para contar, porque eu sofri muito com o PO. Tá? Eu nunca fui um bom PO, não sou um bom PO. Tá? Nunca fui um excelente. Não, pô, cara. Não, mas eu sei uma coisa que eu fiz errado, que eu vi coisa fazendo errado, entendeu? Coisas que não é. Então, tem muitos detalhezinhos que as pessoas têm que se tocar. A mensagem final que eu dou aqui para a história do usuário, já o próprio nome diz, essa história é do usuário. O usuário, na maioria das vezes, ele não quer saber tecniquês. Ele quer saber o que vai acontecer de negócio. Ele não quer saber se o banco... Ah, porque vai gravar no banco de dados. Pô, isso aí eu vou levar um tapa. Se o cara escrever isso. Que vai gravar no banco XP. Não, não, isso aí eu não quero saber. O usuário não quer saber isso. Ele quer saber que vai ser cadastrado, entendeu? Olha o Moisés de novo aqui. Ó. É, o problema não é negociar o escopo da sprint. Seja top-down, o time sempre tem senso de urgência. O grande problema é estar, de fato, pronto para começar. Tá? E é aquele esquema. O dia-a-dia, né, o que ensinam muito, né, que eu vejo, é muito dia-a-dia, muito caminho feliz. Né? E o que eu volto
a dizer,
Ana, o projeto de simulação de projetos ágeis essa semana, só para fechar aqui, essa semana eu recebi, que eu até mandei para você ver, né? Você e a Lê estão sendo as pessoas mais próximas, assim, né? Do nosso convívio, o Agnaldo também é um cara próximo. E o feedback que eu quero contar para a galera aqui de uma pessoa que veio, que estava no simulação de projetos ágeis, transição de carreira, tá? Eu acho que, se não me engano, era arquiteta, e foi. E SM no Pipoca Ágil, simulação. Ela ficou um ano, justamente 2023 e também 2024 agora. Ela conseguiu passar por uma empresa americana, tá? E começou ontem, hoje, não sei, foi ontem que eu falei contigo? Foi ontem, né? Hoje.
Foi
ontem, né? Foi ontem. Então, ela mandou para mim um print do onboard dela, né? Da máquina que ela ganhou, as máquinas, tudo. E ela escreveu assim, pô, graças ao Pipoca Ágil. Eu fiquei emocionado porque, às vezes, a gente faz as coisas sem, assim... Porque eu me lembro, no começo, as pessoas... Ibson, tem que cobrar as pessoas, tem que fazer, tem que gastar dinheiro. Eu falei, cara, tudo bem, mas não sei se vai dar certo. Eu fui assim, sem monetizar. Agora, você recebeu uma resposta dessa, que você influenciou a transição de carreira, e não foi só ela, não. Foram algumas pessoas aqui dentro. Então, isso não tem dinheiro que compre, sabe? Não tem dinheiro que compre. E a gente vai aos trancos e barrancos, é muito legal, né?
Não, isso é o que faz a gente, tudo isso valer a pena, né? Tudo isso, estar aqui quase 9 da noite, é o que faz, o que nos move todos os dias, é ver o quanto a gente consegue ajudar e transformar a vida do outro, né? É, um vídeo como esse, que você que está aqui nos assistindo ao vivo, você que vai assistir depois, o quanto isso agregou na sua carreira, o quanto isso te fez... parar para pensar de uma forma diferente, eu te dei nem que seja um insightzinho assim, pô, isso aqui realmente eu posso tentar testar isso aqui de alguma forma, né? Então, essa é, acho que é uma das coisas mais gratificantes de fazer esse trabalho aqui nas internet da vida.
É, nas internet. Aí eu vou dar aquele, ó, Jornada Ágil ali da TI, hein, gente? Aproveitem. Comprem esse livro, é muito legal, que tem muita coisa acontecendo aqui. Que é muito fora bom. Da TI. É bem legal. Então, Ana, vamos dar um tchau para a galera?
Vamos lá, gente. Tem uma dica,
uma coisa final aí, alguma coisa?
É, assim, ó. Acho que de tudo que a gente falou aqui, né, foram bastante coisas. Gostaria que vocês levassem o ponto principal, talvez, na minha opinião, né, de tudo que a gente falou. Dediquem tempo a escrever boas histórias. Porque, de fato, isso faz com que a sprint, ou mesmo se você não trabalha com sprint, você trabalha com alguma outra metodologia, Kanban, qualquer que seja, né? A história, ela sendo bem escrita, isso vai facilitar muito a vida, não só do desenvolvedor, mas de toda a squad. Isso vai facilitar demais, porque não vai existir dúvida, não vai existir disse-me-disse, não, mas isso aqui você não falou que era para desenvolver. Não, você está na história, era para desenvolver. Então, isso é muito importante, realmente. Então, levem isso para o dia a dia de vocês, né? Comecem a estimular os coleguinhas de vocês aí no dia a dia a escrever e dedicar realmente um tempo a isso, né? O processo de refinamento é onde essa história ela é bem escrita, né? É escrita a quatro, cinco, 10 mãos ali pelo time. Então, valorizem esse momento e coloquem isso em prática para que realmente isso facilite o dia a dia do time de vocês. E no mais, qualquer dúvida, estamos aqui. Meu arroba está
Perfeito.
aqui, YouTube, segue nós lá. E a
Tamo
gente se
junto, né?
vê nos próximos episódios. Uma boa noite
Isso.
para vocês.
Mais coisas legais daqui a pouco virão, né? Hoje é terça, acho que não sei se eu tenho
Hoje é
mais
terça.
pipoca haja. Acho que amanhã não tem, não. Não sei, não. Vou ver aqui. Eu tô com uma agenda assim meio louca, né? Então tá, galera. Vamos dar um tchau pra galera aí e vambora, né? A gente se encontra mais aí nesse episódio.